Então, pedia para a nossa conversa se centrar-se na passagem que um que faz normalmente. Pretendemos conhecer a sua percepção em relação a esta atividade. Primeira questão. Pode descrever da forma mais sequencial possível como é que se processam essas passagens de turno?
Então, as passagens de turno, à determinada hora, chegam os elementos para receber o turno, estão os elementos que estão no turno e chega também o elemento-chefe nas manhãs ou está sempre o elemento-chefe, o segundo elemento que orienta durante a passagem de turno, sim. Depois é passado sempre por ordem sequencial em cada doente, nome, o cirurgião, o médico, a idade, os dias de internamento, os antecedentes e depois em si a informação de cada turno. A ordem habitualmente é por ordem de camas, não quer dizer que não haja algum desvio, caso necessidade de algum colega não estar no preciso momento. No final, o chefe de equipa, o segundo elemento, distribui os doentes e refere mais algum ponto de importância a ter durante o turno que vai existir.
A segunda questão prende-se com que os elementos que considera mais relevantes na informação que é transmitida.
Os elementos que são mais importantes, realmente, nós aqui, como é um serviço em que há muita entrada e saída de doentes, realmente é importante sabermos os dias de internamento do doente, há quantos tempos está, os antecedentes são sempre importantes, e depois, realmente, aquilo que aconteceu durante o turno, é hemodinamicamente como é que está o doente, onde é que está, o que é que ele tem, qual é a cirurgia, o que é que poderá ser dado a seguir. Uhum.
Considera que essa informação deve obedecer a uma ordem genérica, uma estrutura genérica, ou deve ser transmitida de acordo com a pessoa que está
a passar? Não, devia obedecer a uma ordem, para já, porque é muito mais fácil para quem está a receber de certa forma e ir vendo o doente de mais geral para o mais específico e, portanto, sempre levando essa ordem, consegue obter mais facilmente o estado geral do doente e perceber mais fácil do que estar a receber uma coisa agora e depois outra que estava ligada a seguir e, portanto, perde-se um bocado às vezes a informação e perde-se mais tempo a passar a informação.
Para si, as funções da passagem de turno cingem-se à transmissão de informação ou reconhece outras funções?
Não se cingem à passagem de informação. Sim, é muito importante a continuidade de cuidados, obviamente, mas não só, também serve para discutirmos quais foram as dificuldades nos turnos anteriores, o que é que poderemos fazer para melhorar, qual é a opinião entre nós e, de certa forma, discutir o que é que pode ser feito ou qual é a melhor abordagem àquele doente. Permite-nos ver o doente como um todo e não só a cada turno e a cada momento. Portanto, conseguimos ter uma continuidade de cuidados muito maior, claro.
E então, qual é a importância ou as vantagens que reconhece? Sobrepõe-se?
Sim. As vantagens...
A continuidade,
sim, exato.
A discussão
do caso, poder realmente chegar ao problema do doente, chegar ao doente em termos de empatia, conseguir percebê-lo, conseguir ajudá-lo, uhum. E não só estar aqui durante um turno e observar o doente, só nesse turno.
Considera importante conhecer o doente para poder adaptar a abordagem que tem depois.
Sim.
Por fim, quais os pontos que pensa suscetíveis de melhoria na passagem de turno?
Acho que devia ser mais sucinta e mais rápida. Pelo menos na nossa é extremamente demorada. O que leva, às vezes, no fim, já estarmos tão cansados e que já não conseguimos ouvir tudo o que é importante. Para além disso, também o facto das interrupções. Nós aqui fazemos muitas interrupções, porque há doentes para internar, há doentes que... Lá está, se calhar, talvez, porque como é uma passagem de turno muito demorada, não podemos estar uma hora sem ver os doentes e sem estar cá fora e a perceber e orientar o trabalho. Se fosse mais pequeno, conseguíamos, se calhar, estar mais
concentrados
na passagem de turno.
Tá. Obrigado.
Ok.